As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O comissário André Neves, da Divisão de Tomar da Polícia de Segurança Pública, esteve na Hertz para perspectivar a operação em torno da Festa dos Tabuleiros, em especial do que está delineado para este domingo, dia do cortejo. Convém, pois, ter em consideração quais as indicações a seguir para poder usufruir da festa em total segurança e com a maior comodidade dentro de um quadro de centenas de milhares de visitantes. Nesse sentido, importa antecipar a chegada à cidade, referiu o comissário. Comissário André Neves.
Sim, aproximamos do grande dia e muitas pessoas viram na sua viatura particular, outras tantas de autocarros, mas se calhar a maioria em viaturas particulares. E a PSP está a preparar o seu policiamento nesta parte de trânsito que permite às pessoas chegar à cidade, para que elas efetivamente consigam chegar o mais próximo da cidade e do cortejo, e evitando assim que depois tenham que se deslocar a pé grandes distâncias. Contudo, vai ser um policiamento dinâmico que vai ter que responder àquilo que será a afluência de pessoas e viaturas. Mas inicialmente a cidade vai estar aberta em todas as suas principais entradas, quer seja pela via de Coimbra, de Leiria, de Carvalho de Figueiredo. Vamos manter sempre a cidade aberta e iniciar alguns cortes de trânsito a partir logo da manhã. Também porque temos logo a procissão dos pendões a partir das 9 horas e vamos efetuar já alguns cortes e preparar o grande cortejo. Portanto, as pessoas vão conseguir chegar próximo da cidade, só que por volta das 8:30, sensivelmente, aquilo que é o percurso do grande cortejo, os tabuleiros, vai começar a ser interditado e aí vai deixar de haver trânsito, até para prevenir que haja ocupação por parte de carros de depois onde o cortejo tenha que passar. Contudo, vai haver sempre essas tais vias de comunicação que permitem andar na cidade, e que a principal será a entrada por Carvalho de Figueiredo, pela Estrada Nacional 110. Depois, ali no cruzamento da Aral, vai ter que ser o trânsito direcionado para a Ponte do Flecheiro, e depois, seguindo sempre por esse lado da cidade, permite deslocar-se para qualquer lado, nomeadamente para o hospital, para essa zona. As pessoas vão conseguir sempre a circular nesse corredor de circulação até que o trânsito o permita.
A Câmara de Tomar e o Instituto Politécnico estão a preparar a transmissão por vídeo em direto na plataforma YouTube do cortejo de domingo da Festa dos Tabuleiros. Este filme será ainda projetado em tempo real nos dois ecrãs que irão estar pela cidade e que terão como objetivo possibilitar a todos quantos estiverem pelo percurso não perderem alguns dos momentos mais simbólicos do desfile, nomeadamente o erguer dos tabuleiros na Praça da República. Essa transmissão será também reproduzida em direto pelas rádios Hertz e Cidade de Tomar, que nos respectivos sites farão chegar essas imagens aos quatro cantos do mundo, numa tentativa que visa divulgar a festa e, claro, aproximá-la ainda mais de quem não tem a possibilidade de visitar Tomar por estes dias. Aliás, no que a números diz respeito, são esperadas mais de 500 mil no cortejo deste domingo. Em entrevista à Hertz, Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, avançou com esta estimativa, começando por sublinhar então a parceria com o Instituto Politécnico.
Bem, é uma parceria no âmbito daquilo que tem sido um protocolo mais abrangente que nós fizemos com o Instituto Politécnico, e esta parceria surge no âmbito desse protocolo e tem como base nós querermos divulgar ao máximo aquilo que é a Festa dos Tabuleiros. O facto dela estar a ser transmitida, e porque as pessoas, quando nos visitam, apenas conseguem ver a passagem do cortejo no local onde estão, mas a festa é muito mais do que aqueles breves minutos da passagem do cortejo, nomeadamente aqui a bênção dos tabuleiros na Praça da República, que poucas pessoas podem assistir a esse momento. Isto permite, para quem nos visita, poder ver a totalidade da festa, assim para quem, não, para quem está fora e não pode vir a Tomar, poder assistir e viver um bocadinho do espírito da nossa Festa dos Tabuleiros.
Ecrãs estrategicamente colocados.
Portanto, vamos ter dois ecrãs estrategicamente colocados, um junto à Casa dos Cubos e outro junto à sede da antiga Junta de Santa Maria. mas depois também vai ser transmitido através do canal YouTube, vai sair em canal aberto e, portanto, podem todas as pessoas utilizar também, desde que façam referência aqui ao canal da Câmara e do IPT, podem utilizar e, portanto, vai estar a ser transmitido para todo o mundo.
Ou seja, esta também é uma forma de aproximar a festa aos tomarenses que não podem estar cá nesta altura e a todos quantos, se calhar serão poucos, aqui ainda não sabem o que é a festa dos tabuleiros, nomeadamente o cortejo.
Sim, é verdade. Primeiro, é efetivamente aproximar a quem não pode vir à festa. Porque enquanto tomarenses, todos nós adoramos a festa dos tabuleiros e vivemos imensa festa dos tabuleiros. E, portanto, há pessoas que, pronto, por vicissitudes da sua vida, não podem vir à festa e, assim, é uma forma de os aproximar. Por outro lado, é também uma forma de divulgar a festa, até porque, como sabem, estamos neste momento... está concluído e vamos fazer a apresentação após a festa da inscrição a Património Nacional e todo esse trabalho vai servir depois para a nossa candidatura a Património da Humanidade, Património Material da Humanidade. E, portanto, isto é já uma forma de estarmos a colocar lá fora aquilo que é a nossa festa e é já também um primeiro passo na divulgação daquela que é a nossa festa, também para que a nossa candidatura fique mais consistente.
Podemos apontar para algum número de pessoas que possam marcar presença?
Nós, o ano passado, há 4 anos, na última edição, isto realmente, há 4 anos, aqueles que foram os números para o Grande Cortejo foi na casa de 1 milhão. Os números apontados, pronto, naquilo que falámos depois também com as forças de segurança, portanto estamos a apontar para cima desse 500 mil. Só para o domingo, sim.
Júlio Silva, do Instituto Politécnico de Tomar, por sua vez, abordou a componente mais técnica desta operação, mostrando-se confiante de que tudo irá correr de acordo com o planeado.
A missão do IPT é basicamente corresponder ao protocolo, ou à parceria, vamos lhe chamar assim, que foi... dinamizada pela Câmara, porque a Câmara, ao pretender chegar mais perto das pessoas com o cortejo, para que não estejam tantas horas sem informação ou com outro tipo de informação, procurou junto ao IPT, nomeadamente alguns cursos que temos dentro das áreas, saber como é que seria possível fazer chegar essas imagens nos possíveis ecrãs. Pronto. Nós que temos uma série de cursos de comunicação social, temos cursos de realização e produção televisiva, temos cursos de design, e web, portanto, juntámos um pouco todas estas valências para conseguir, de alguma forma, fazer uma produção televisiva ao nível de uma verdadeira estação de televisão, em que, de alguma forma, temos um sistema montado que vai permitir fazer a cobertura, vamos chamar a 90%, porque nunca se conseguirá a 100%, mas a 90% de todo o cortejo, com câmaras distribuídas em diferentes sítios que permitem não só fazer as imagens da praça, mas depois também ir acompanhando esse percurso.
Em termos de meios técnicos, então, o que é que vai estar no terreno?
Portanto, nós temos um conjunto de câmaras situadas em alguns edifícios do município para nos facilitar a nível de comunicação e transmissão para uma regi que está aqui no edifício principal. Usamos a rede da câmara para o fazer, portanto usamos um conjunto de protocolos específicos de transmissão de vídeo, mas depois, paralelamente a isso, temos também uma mochila móvel, uma mochila profissional, que costuma ser usada pelas estações de televisão, e temos também um encoder próprio para nos fazer chegar um sinal limpinho de um drone que vamos ter a voar, que vai ter essas imagens em tempo real.
O Instituto Politécnico de Tomar, de mãos dadas com a comunidade e com a festa dos tabuleiros. Durante o cortejo deste domingo, alguns colaboradores do IPT vão andar pelas ruas da cidade numa ação de promoção, sendo que essa presença terá como objetivo mais simbólico a distribuição de chapéus alusivos à instituição e que serão da extrema utilidade perante as temperaturas e o sol que irão marcar esse dia. O professor Nuno Madeira, do Instituto Politécnico de Tomar, fez o lançamento desta iniciativa.
Não há qualquer dúvida que o Instituto Politécnico de Tomar é uma instituição importantíssima para Tomar, para o Médio Tejo e, por que não dizê-lo, para o país. E até a nível internacional temos várias já iniciativas de intervenção do Politécnico. Mas nós que temos que ganhar, passo a passo, a comunidade, o Médio Tejo, etc. Para isso, temos que ganhar também a nossa comunidade interna do Politécnico. E é com iniciativas deste género que nós conseguimos que esta comunidade se vá solidificando. É essa a nossa ideia. Para além disso, nós também queremos associar-nos à festa dos tabuleiros, já viram com certeza que nós queremos viver a festa, mas não só de 4 em 4 anos. A ideia, queremos transmitir que não vemos a festa e nem vemos a Tomar só de 4 em 4 anos, mas todos os anos, todos os dias e a todos os momentos. É essa a ideia.
E estes chapéus vão ser distribuídos, portanto, no dia do cortejo?
Sim, sim. Primeiro para os nossos colaboradores, como é lógico, e depois vamos distribuir alguns dos chapéus no dia do cortejo.
Uma iniciativa que se vai estender, não só a Tomar, mas a outro também, nomeadamente a Abrantes.
Exatamente. O Politécnico Tomar não está só em Tomar. Nós temos aqui duas escolas, Tecnologia e a Gestão, e também temos a Escola de Tecnologia de Abrantes. Eu agora vou sair daqui e vou para a Escola de Tecnologia de Abrantes, onde vamos também tirar uma fotografia deste género. A comunidade é para ser construída não só aqui em Tomar, mas também em Abrantes. A partir da próxima semana, vamos ter várias iniciativas em Abrantes e aí também vamos, com toda a certeza, viver Abrantes e depois a seguir viver o Médio Tejo.
A indicação é da própria Guarda Nacional Republicana. Nesta quinta-feira, um militar do destacamento de trânsito da GNR de Coimbra foi encontrado inanimado em instalações da referida subunidade na sequência de um aparente disparo com a sua arma de serviço, alegadamente realizado pelo próprio. De imediato, assegura o mesmo texto, foram acionados os meios de emergência médica, efetuada a comunicação à polícia judiciária militar, que tomou conta da ocorrência. O óbito foi declarado no local pelas autoridades competentes e a situação comunicada à família, que se encontra a ser acompanhada por psicólogos do Centro de Psicologia e Intervenção Social da GNR. O militar falecido ingressou na GNR em 1997 e tinha 45 anos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Ministério Público do DIAP de Leiria apresentou um homem a primeiro interrogatório judicial indiciado da prática de dois crimes de coação sexual agravada pela circunstância de a vítima ser menor de 16 anos de idade. O Tribunal considerou que existiam fortes indícios de que o arguído, aproveitando a circunstância de conhecer os pais da menor e de esta se encontrar sozinha em casa nos dias 28 de junho e 1 de julho, se ter aproximado dela e a obrigar à prática de atos sexuais de relevo. Refere a Procuradoria da Comarca de Leiria, no esclarecimento tornado público. Foi decretado ao arguído o termo de identidade e residência, ficando ainda sujeito à proibição de contactar a vítima por qualquer modo, à proibição de permanecer ou frequentar a casa dos progenitores daquela e à proibição de frequentar qualquer local em que a vítima se encontre.
Rádio Hertz, informação.
A Capela de Santiria recebeu o colóquio A Jurisdição Espiritual da Ordem de Cristo, iniciativa integrada no programa da Festa dos Tabuleiros e ainda no âmbito das comemorações dos 700 anos da Ordem de Cristo. Registo para a presença de inúmeras individualidades, desde logo ligadas à área da história, casos de Luís Aires de Barros, presidente da Sociedade de Geografia, ou de Fernando Larcher, presidente da Comissão Infante Dom Henrique, para além de Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, sem esquecer, claro está, o Bispo de Santarém, José Traquina. Registo para a intervenção de Dom José Traquina, que recuou no tempo para dar conta de alguns feitos e factos que fizeram a história.
Revisitar a história de Portugal é enriquecedor. Leva-nos a um melhor conhecimento do passado, ajuda-nos a fazer luz sobre o tempo presente e também a melhor discernir os caminhos a prosseguir. Uma palavra breve para manifestar o meu interesse, mas apenas uma imagem, uma perspectiva algo distanciada, com toda a consideração e respeito, obviamente, pelos investigadores que se aproximam e que por isso mesmo têm a possibilidade de uma interpretação fundamentada com critérios de rigor científico. Uma palavra para manifestar o meu gosto pelo conhecimento da história de Portugal, enfim, corresponder ao convite que me fizeram. Que agradeço. O assunto deste colóquio é muito interessante, faz-nos recuar no tempo e, obrigatoriamente, considerar que os tempos eram outros e que muitas palavras e expressões também usadas no tempo atual correspondiam então a uma realidade social e cultural muito distinta e diferente daquela em que vivemos. A jurisdição espiritual, entendida como poder de governo por instituição divina, já há 700 anos existia num território cristão organizado. Como a própria adjetivação indica, o poder de governo refere-se à dimensão espiritual. mas essa responsabilidade de presidir a um ordenamento de caráter espiritual centrava-se na mesma pessoa que tinha a jurisdição temporal. No nosso tempo, achamos bem que entre Igreja e Estado não deve haver intromissões. Há 700 anos, menos, não havia esta preocupação. O poder estava concentrado e incluía a jurisdição espiritual.
Os agrupamentos de escolas Nuno de Santa Maria e Templários de Tomar e de ainda de Alcanena uniram-se numa candidatura conjunta ao Orçamento Participativo Nacional para o financiamento do projeto Plástico Zero, a implementar nas escolas das três citadas estruturas. A apresentação do projeto decorreu na Escola Secundária Santa Maria do Olival e visou sensibilizar toda a comunidade a votar nesta ideia, como referiu Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria.
É um projeto de iniciativa do Agrupamento Nuno de Santa Maria no âmbito de uma série de ações que os alunos foram desenvolvendo no âmbito da defesa do ambiente. Todos acompanhámos esse processo. Aqui na escola realizámos algumas assembleias do ambiente e, em parceria com o nosso projeto Ecoescolas, coordenado pelo meu colega Luís Colasso, juntámos umas dessas assembleias e tentámos ver o que é que podíamos fazer em termos de ações concretas para fazer alguma coisa pelo nosso planeta, que, como todos sabemos, e os nossos jovens gritam bem alto, não há planeta B, não é? E nessa sequência a EVA candidatou-se a um projeto de associativismo juvenil que se chama Plástico Zero, e que envolve todos os alunos do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, mas entendemos também que devíamos incluir todos os alunos de Tomar. E, portanto, incluímos também todos os alunos do agrupamento Templários nesse projeto e ainda os alunos de Alcanena, do agrupamento de escolas de Alcanena, com o qual vamos realizando alguns projetos de parceria, e este é mais um.
Eva Claro, aluna do agrupamento Nuno de Santa Maria, é responsável pelo projeto e, em nome dos três agrupamentos, deu conta daquilo que se pretende fazer.
Cada vez mais o ambiente e o desenvolvimento sustentável é um assunto do momento e é alguma coisa que nos preocupa. E nós, hoje em dia, nas escolas, temos um gasto enorme de plástico nas garrafas de água. Então nós arranjámos uma solução simples para este problema. Passa por, no início do ano letivo, entregar a cada aluno uma garrafa de alumínio, de inox, e instalar nos três agrupamentos bebedores em várias partes da escola, de maneira a que deixe de ser preciso e deixe de ser possível até vender garrafas de água de plástico descartável no bar e no refeitório, para só a única forma ser esta, e apelando desta maneira ao uso e à reutilização dos bens e todas estas questões. Este projeto está integrado no Orçamento Participativo Jovem a nível nacional. É uma das 200 propostas que estão em concurso.
Mais de 200 atletas e treinadores de três países marcaram presença no Open Internacional de Cadetes, iniciativa organizada pela Associação de Judo do Distrito de Santarém, no pavilhão municipal de Tomar. Como referido, registo para cerca de 200 de praticantes de 50 clubes de Portugal, Espanha e França. Foi assim uma grande montra para a modalidade. A Hertz marcou presença nesta prova, assim como Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Nabantina, que fala da aposta da autarquia em tudo o que chama pessoas ao Conselho.
Para já, de forma geral, naturalmente, nós temos apostado muito, e era um dos nossos desígnios iniciais, de facto, apostar muito nos eventos, de forma transversal, fossem eles culturais, desportivos, sociais ou simples lazer, para que o mais possível, ao longo do ano, o maior número de fins de semana em Tomar estejam ocupados com atividades, porque isso é muito importante para o dinamismo da nossa, chamemos do ecossistema do turismo, não é? Portanto, do alojamento à restauração, depois ao pequeno comércio, enfim, tudo o que isso implica, e termos uma cidade com movimento, porque movimento, como costumo dizer, movimento gera movimento, e isso, portanto, é muito importante. E realmente nas modalidades esportivas, nós, ou melhor, ainda antes disso, no associativismo em geral, nós de facto temos, como costumo dizer, cerca de 200 associações, números redondos, que muito contribuem efetivamente para esse dinamismo e para a diversidade que existe no nosso concelho.
Filipe Lopes, responsável técnico da Associação de Judo do Distrito de Santarém, abordou os objetivos a cumprir para esta prova, objetivos esses que foram ultrapassados.
Tínhamos colocado alguns objetivos para esta competição, tal como nós apresentámos na conferência de imprensa, e ultrapassámos quer em números de atletas na competição, quer mesmo em termos de atletas no estágio, que é importante. Nós tínhamos passar os 150 atletas, estamos com 175 atletas em competição, de três nacionalidades, Portugal, Espanha, França. Temos também muitos clubes importantes do país, principalmente dos atletas que estão aqui em competição. Inclusive houve atletas que estiveram no Campeonato da Europa de cadetes que se realizou durante esta semana na Finlândia e estiveram aqui já a competir, o que é de notar que a prova está a ganhar um peso importante no calendário nacional. Portanto, do ponto de vista de se atingimos ou não, penso que sim.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.